JB Faria, bom dia.
Bom dia Bruno, bom dia amigos do Paiquerê Rádio Opinião. E olha, nós vamos ter aí uma dorzinha ou uma dor forte de cabeça para quem vai viajar, vai para Curitiba, vai para o litoral ou vai para Tamarana. Volta e meia a gente tem anunciado. O problema não é de uma paralisação de meia hora, de um fechamento da 445, em razão de detonação, não é de pedras, de pedreira ali, que realmente tem muito, né? A chamada pedra bola é terrível e que tem que detonar. Mas agora o problema é um pouco mais sério e mais complicado, porque não é só o problema de detonação de rocha, mas sim é serviços de transporte, de movimentação, içamento de estruturas grandes, estruturas pré-moldadas de pontes, porque são duas pontes no Rio Taquara e no Rio Gabriel Cunha, e já estão começando a fazer esse trabalho. Vocês se lembram que quando foi feita a duplicação de Tamarana até Mauá, nós tivemos esse problema numa ponte, agora são duas. Então, a Secretaria de Estado e Infraestrutura e Logística do Paraná está informando que haverá bloqueio parcial na 445 do dia 7 amanhã até o dia 13. Quer dizer, vai demorar uma semana, de terça até segunda, e exatamente ali no ponto entre Lerroville e Irerê. Mas é o tipo da coisa que não dá para anunciar. Então, às vezes, pode até acontecer de interdição total ou o famigerado pare e siga, que é terrível, né? Eu me lembro, há algum tempo atrás, já faz alguns anos, levei 8 horas de Londrina a Curitiba. Naquela época tinha 4 ou 5 pare e siga. Então, para ficar com o pé atrás, vai viajar a partir de amanhã, saiba que pode e deve ter problema de interrupção, problema de espera, problema de pare e siga até ali Mauá. Claro, mas nesse pedaço aqui, não é de Irerê até Tamarana, segundo informa a Secretaria Competente do Estado do Paraná.
11 horas e 32 minutos agora, com trabalhos técnicos de Luciano Magalhães, montagens de áudio de Tiago Sadal, está no ar a edição 8077 do Paiquerê Rádio Opinião.
Paiquerê! No ar. No ar. Paiquerê Rádio Opinião. Mais uma realização do jornalismo Paiquerê 91,7.
Há mais de 30 anos, o Grupo Midiograf entrega soluções gráficas completas em embalagens, editoriais e materiais promocionais. Especialista em transformar ideias em impressos de alto impacto, a Midiograf vive um ano ainda mais especial. Eleita pela quinta vez a melhor impressão do Paraná. Grupo Midiograf, muito além do impresso. Acesse midiograf.com.br e saiba mais. Ou ligue 43-2105-4393.
Paiquerê Rádio Opinião.
São 11 horas e 33 minutos aqui na Paiquerê. Em 91,7, estamos aqui então para começar o nosso Paiquerê Rádio Opinião. E olha só, Nota Paraná, através da Marta Gambini, está mandando uma mensagem para ajudar a encontrar uma pessoa sorteada com R$1.000 da Nota Paraná e que vai perder o prêmio amanhã. O nome dela é Sônia, ela ganhou um prêmio de R$1.000, é moradora, pelo menos quando ela fez, não é, a inscrição na Nota Paraná, do Jardim Tarumã de Londrina. não deixou telefone no cadastro, não tem jeito da Nota Paraná entrar em contato com ela. Por isso, a Marta Gambini está pedindo para ajudar. E um outro também é do Laurindo, bairro Assis, em Londrina. Também é outro que vai cancelar amanhã. De maneira que são dois. Aliás, o Edson Ferreira também mandou para cá. Quer dizer, a Marta está tentando aí ver se encontra os ganhadores. É uma pena perder R$1.000, não é nada excepcional, mas hoje não está dando para perder nada, não, não é, ô Bruno?
Ô louco, milzinho no bolso, entregue ainda do Nota Paraná. Rapaz, tem que achar essa mulher logo. Aliás, familiares, quem conhece, enfim, qualquer um pode ajudar aí a encontrar, afinal de contas, não dá para perder. R$1.000 aí, em pleno julho, comecinho do segundo semestre, é bem-vindo.
Exatamente, são 11:35 e nova etapa do método Volbáquia volta à ação em Londrina.
Pois é, beneficiando mais de 151 mil moradores na cidade, volta essa etapa que Londrina já teve e, aliás, já teve com sucesso, né?
Exatamente, vamos saber então com Sérgio Ribeiro.
Depois dos resultados positivos registrados na primeira etapa do projeto, Londrina amplia uma das principais estratégias de combate à dengue, zika e chikungunya. Mais uma vez, o método Volbáquia chega a novos bairros da cidade, reforçando uma tecnologia inovadora que tem contribuído para reduzir a circulação do vírus transmitidos pelo Aedes aegypti. O gerente de Vigilância Ambiental da Secretaria Municipal de Saúde, Nino Ribas, informou que antes do início da nova fase, as equipes intensificarão os trabalhos de orientação em escolas, unidades de saúde e outros espaços públicos para ampliar como funciona o método e também esclarecer dúvidas da população sobre a liberação dos mosquitos. O método utiliza mosquitos Aedes aegypti com a bactéria Volbáquia, encontrada naturalmente em diversos insetos. A presença da bactéria impede que o vírus da dengue, zika e chikungunya se desenvolvam dentro do mosquito, reduzindo a transmissão dessas doenças. Os insetos não são transgênicos e a tecnologia não utiliza produtos químicos, explicou Nino Ribas.
Popularmente, podemos dizer assim, de uma forma simples e objetiva, que o mosquito ele é vacinado com essa bactéria, né? Ele recebe essa bactéria e quando o mosquito pica a pessoa que está contaminada, que seria o ato dele se infectar também, para depois transmitir, esse vírus não se multiplica dentro do vetor. Então, o mosquito ele não transmite a doença. E um avanço, um ponto positivo dessa tecnologia é que ele transmite essa bactéria para as outras gerações de filhote que esse mosquito tem. Então, tanto o macho como a fêmea acaba transmitindo de alguma forma e afetando as próximas gerações. O macho com a bactéria, ao acasalar com a fêmea sem, os ovos não eclodem, eles nascem chocos, então nós não temos novas gerações. E a fêmea com a bactéria, quando acasala com o macho sem, as 10 próximas gerações dessa fêmea vai carregar a bactéria. Então, é uma tecnologia sustentável, é algo que permanece.
Nesta nova etapa, o método Volbáquia será expandido para 47 bairros de Londrina, beneficiando assim aproximadamente 151 mil moradores. As áreas contempladas foram definidas com base em critérios técnicos com a maior incidência de casos de dengue e a presença do Aedes aegypti. A expectativa da Secretaria Municipal de Saúde, segundo Nino Ribas, é ampliar a proteção da população e fortalecer o enfrentamento às arboviroses em diferentes regiões da cidade.
Nós vamos ter a soltura ali no próximo residencial Cristal, no Saltinho, Atlanta, nos Cafezais, Monte Belo, Roseira, Nemansayum, Vale Azul, Adriana, Jardim Guanabara, na Gleba Palhano, Jardim do Lago, Jardim Europa, Vila Rodrigues, Monte Carlo, Nornani, Vitória Régia, Brasília, Oriente, Antares, Eucalipto, Novo Amparo, Vila Cian, na região central, Planalto, Nossa Senhora Aparecida, Jardim São Francisco, Jardim Sabará, Jardim Orion, Industrial, no Tóquio, Colúmbia D, Sabará 3, Parque Universidade, Flores do Campo, Vila Romana, Conjunto Bem Viver, e no Jardim Maravilha, que fica ali na região. Então esses serão os bairros, serão contemplados agora nesse segundo momento. Em torno de 151 mil pessoas receberão essa tecnologia agora nessa segunda fase, que serão contempladas aí com mais essa proposta do município junto ao Ministério, para a gente conter casos de arbovirose dentro da cidade.
Mesmo com o avanço da estratégia, a Secretaria Municipal de Saúde reforça que o combate ao mosquito continua dependendo da participação direta da população, principalmente com a eliminação de recipientes que possam acumular água parada.
Eliminar criador do vetor é a principal, porque é a forma que a gente contém, porque mesmo soltando esses mosquitos no meio ambiente, nós vamos ter uma competitividade com os mosquitos selvagens, que são que transmitem a doença, eles vão permanecer no território. Não tem como erradicar, na verdade é uma forma de controle, utilizando o próprio mosquito para conter ele. Então, a principal ação ainda é a remoção de criador, não deixar o local que possa armazenar água para que novas gerações de mosquito venham a proliferar ali e nascer e transmitir a doença. Então, a participação da população, em amplo aspecto, ela é importantíssima, tanto na adesão dessa nova tecnologia, no entender que vai ver pessoas soltando mosquito, e até complicado para a gente que é técnico aqui, né? Eu trabalho há 25 anos no controle de arbovirose, matando os mosquitos, não querendo que ele nasça, agora eu estou soltando, mas é um entendimento importante. São mosquitos que vêm para não possibilitar a transmissão da doença, são mosquitos aliados, então isso vai, a população precisa entender esse movimento e também fazer com que ocorra a eliminação dos criadores no seu quintal, para que outras gerações de mosquitos não sejam proliferadas ali e nasçam para transmitir a doença.
A soltura dos mosquitos com a bactéria Wolbachia está programada para começar no mês de agosto. A ação será realizada pela Secretaria Municipal de Saúde nas áreas contempladas pelo projeto, marcando assim o início de uma nova etapa de estratégia de combate à dengue, zika e chikungunya em Londrina. Para o Paiquerê Rádio Opinião, Sérgio Ribeiro.
Valeu, valeu, muito obrigado. Sérgio, 11:41.
A tecnologia Wolbachia, ela é bem natural, né? Podemos dizer assim, bem entre aspas, né? Porque o método, a bactéria Wolbachia no mosquito impede que ele desenvolva a dengue. É simples assim. Então, quando ele se acasala, isso vai proliferando também para outros mosquitos, que ele transfere a bactéria Wolbachia. A prefeitura está fazendo também, para multiplicar as informações aí sobre estes trabalhos, a entrega de panfletos informativos, né? Tem site, tem uma parte educacional ali dentro do panfleto, e aí a equipe de endemias também e da Vigilância em Saúde do município estão percorrendo escolas, UBSs e outros estabelecimentos para que possam também orientar, né? Como foi colocado na matéria, para que as pessoas não entendam que a prefeitura está soltando mosquito da dengue por aí. Uma importante atuação, a Wolbachia conduzida pela Fundação Oswaldo Cruz, né? O estudo da Fiocruz, em parceria com o Ministério da Saúde, e é eficaz. Já há comprovações, inclusive em Londrina, onde foi feito já mais de 50% da redução de casos de dengue. Então, é um método eficaz, a gente espera que em pouco tempo possa atingir toda a cidade.
É verdade. O bom é que nós estamos aí no segundo ano, sem problema de epidemia, sem problema de muitos casos, e isso realmente é importante, tomara que continue.
11:42.
E Sala do Empreendedor de Cambé abre inscrições para a oficina de compras governamentais.
Exatamente, inclusive como em Londrina, né? As empresas do município podem vender para o governo através desse método.
Vamos saber com Ted Pérez.
Empresários interessados em ampliar as oportunidades de negócio poderão participar da oficina gratuita Compras Governamentais, promovida pela Sala do Empreendedor da cidade de Cambé no próximo dia 9 de julho, às 19 horas. A capacitação será realizada na sede da Sala do Empreendedor, na Rua França, 84. A iniciativa tem como foco orientar micro e pequenos empresários sobre como ingressar no mercado de compras públicas. Durante o encontro, os participantes conhecerão as etapas para fornecer produtos e serviços aos órgãos governamentais, entenderão como funcionam os processos licitatórios e receberão informações sobre os requisitos necessários para participar de contratações públicas. Além de esclarecer dúvidas sobre o tema, a oficina apresentará estratégias para que empreendedores identifiquem oportunidades de negócios com o poder público, diversifiquem também a sua carteira de clientes e fortaleçam a competitividade de suas empresas. Segundo a secretária municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação de Cambé, Lourdes Massola. A proposta é aproximar os empresários do mercado de compras governamentais, oferecendo orientações práticas para que estejam preparados para participar de licitações e conquistar novos contratos.
A proposta do Compra Cambé é aproximar os empreendedores locais do mercado governamental, fortalecendo a economia do município e ampliando a participação das empresas de Cambé nas contratações públicas. E por que que é importante que as micro e pequenas empresas participem de licitações públicas? Porque representa uma grande oportunidade de crescimento, visto que o governo é um dos maiores compradores de bens e serviços. Além de ampliar, claro, o faturamento, a empresa conquista novos mercados, diversifica sua carteira de clientes e também contribui para que os recursos públicos permaneçam circulando na economia local, gerando emprego, renda e desenvolvimento para o nosso município.
Para a secretária, este trabalho a ser realizado também ajudará com que os empresários possam ter mais conhecimento quanto às vendas feitas junto ao poder público.
São o desconhecimento da legislação, das etapas do processo licitatório, da documentação exigida, do funcionamento do sistema eletrônico de compras. E além de tudo, muitos empresários também acreditam que licitação é um processo complexo ou restrito às grandes empresas. E é justamente isso que a oficina busca desmistificar esse cenário e mostrar que com preparação e formação qualquer empresa que esteja preparada pode participar. E a oficina é voltada para tanto para empresários que nunca participaram de uma licitação, quanto para aqueles que já fornecem para o poder público e desejam aperfeiçoar seus conhecimentos. Digamos assim, o conteúdo é desenvolvido para esclarecer dúvidas básicas e também apresentar boas práticas que podem aumentar as chances de sucesso nas contratações públicas.
Lourdes Massola explica quais conteúdos serão ministrados a estes empresários que vão participar das oficinas.
Os conhecimentos práticos que os participantes irão adquirir durante a capacitação, digamos, durante a oficina, eles compreendem como funcionam as compras públicas e as licitações, onde encontrar os editais, como interpretar um edital, quais documentos são exigidos para habilitação, como participar de pregões eletrônicos, como elaborar propostas competitivas e quais os benefícios a legislação oferece às micro e pequenas empresas. E também preparamos eles para evitar erros que podem desclassificar uma proposta. Conhecem também outras ações que o escritório de compras pode oferecer como apoio e orientação aos empreendedores interessados em fornecer para o poder público.
A secretária de Desenvolvimento Econômico e Inovação de Cambé, Lourdes Massola, destaca ainda que a oficina será aberta para empresários que já estão formalizados e aqueles que pretendem empreender e conhecer o mercado de compras públicas, mas faz algumas observações.
É necessário que a empresa esteja regularmente formalizada e atenda às exigências legais. Vamos também estar colocando para eles quais os documentos ou requisitos que são necessários para que uma empresa possa vender para o poder público, como possuir CNPJ ativo, estar com regularidade fiscal e trabalhista em dia, apresentar a documentação de habilitação exigida no edital, possuir uma atividade econômica compatível com o objeto da contratação, realizar cadastro no sistema de compras eletrônicas quando necessário e atender às exigências técnicas de qualificação previstas para cada licitação. Ressaltando que na oficina do Compras Cambé, os participantes recebem orientações sobre todas as documentações e aprendem como se preparar para participar das oportunidades de forma segura e competitiva.
As vagas são gratuitas e as inscrições poderão ser feitas pelo telefone 43-3174-2716. 3174-2716. A formação acontece no dia 9 de julho, a partir das 19 horas, na Sala do Empreendedor de Cambé, que fica localizada na Rua França 84. Para o Paiquerê Rádio Opinião, Ted Pérez.
Valeu, valeu, um abraço, Ted. Olha, é fundamental, é importante isso, né? Deu resultado aqui em Londrina, funcionando muito bem. é o Compra Cambé. E a gente tem certeza que também, não é, ali deve funcionar bem, não é?
Exatamente, exatamente. Então vale para os dois municípios. Aliás, também vale, né, para as empresas aqui de Londrina, né, ter uma hora ou outra possibilidade de vender, lógico, não só para a Prefeitura de Londrina, para a de Cambé também, Ibiporã também, né? Quando se fala de compras públicas, a empresa vai para um outro patamar, né? Qualquer fornecimento, vale lembrar que o poder público compra desde cartucho de impressora até, enfim, materiais para obras públicas, né? Tudo pode ser vendido não só para o governo municipal, como também para governo estadual, podem para as câmaras, enfim. E volto a dizer, hein, quando a empresa entende, né, e é capacitada e fica apta para vender para o governo, muda de patamar por conta da documentação, que aí se também se coloca habilitada para uma série de outras questões, e é claro, pelo desenvolvimento financeiro também.
Muito bem, Londrina, presta atenção aqui rapidinho, o assunto é importante. Tenho certeza que todo mundo aqui se preocupa com a saúde, não é? E quando o assunto é cirurgia, então, o que complica muita gente acaba adiando. E o motivo, claro, é que a gente está cansado de saber o custo que mexe no bolso da gente. Mas olha só, o Hospital Araucária de Londrina apresenta o Mais Araucária, que vai te garantir condições diferenciadas para cirurgias, muito mais facilidade para exames e consultas. E não para aí, não. Está liberado agora o cartão Araucária, Mais Araucária. Com R$1 por dia, você aproveita todos os benefícios e o melhor sem carência. Ligue agora, olha o WhatsApp, 43-3371-2545. 3371-2545. Não deixa para depois. Essa é a melhor oportunidade para você ter um cuidado de qualidade com a sua saúde. Hospital Araucária e Mais Araucária. Mais acesso para cuidar de sua saúde.
11:51.
E a CMTU segue recolhendo veículos abandonados em vias públicas em Londrina.
Pois é, uma espécie de limpeza, né, que a CMTU está fazendo na cidade, depois de notificação, e olha, também tem surtido resultado, hein? Muitos veículos já foram levados para o pátio.
Sérgio Ribeiro.
A Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização, a CMTU, intensificou a fiscalização de veículos abandonados em ruas e avenidas de Londrina. Somente nos primeiros 6 meses de 2026, cerca de 40 automóveis foram recolhidos, o maior número já registrado pela companhia nesse tipo de trabalho desde o início da operação, que começou em 2024. Os veículos abandonados comprometem a organização do trânsito, ocupam vagas de estacionamento por longos períodos, prejudicando moradores, comerciantes e, além disso, acumulam lixo e favorecem a proliferação do mosquito da dengue. O agente da Diretoria de Trânsito da CMTU, Luciano Vasconcelos, explicou que as equipes nas ruas realizam uma série de procedimentos previstos em lei, garantindo ao proprietário a oportunidade de regularizar a situação do veículo, e caso isso não ocorra, aí sim o automóvel é recolhido.
O proprietário do veículo que está registrado na placa, ele recebe uma notificação através de AR aqui da Diretoria de Trânsito. Ele recebendo essa notificação, ainda nós damos 10 dias para que o proprietário possa retirar esse veículo do local. Ele não retirando, a gente coloca ele na lista para remoção. É esse o procedimento que a gente usa aqui para fazer esse serviço de veículos abandonados.
Segundo a CMTU, a maior parte das ocorrências envolve veículos deixados por longos períodos em frente a oficinas mecânicas, funilarias, revenda de veículos usados e também automóveis abandonados por proprietários que deixaram de utilizá-los ou não conseguiram mais mantê-los em condições de circulação.
Todo tipo de pessoas colocam veículos abandonados na rua, mas realmente a gente tem tido ultimamente o aumento de oficinas mecânicas e desmanches aqui no centro aqui na cidade, que tem usado a via como depósito de veículos abandonados. Mas tem muita pessoa particular que deixa seus veículos em via pública em estado de abandono.
Luciano Vasconcelos lembrou que, além dos prejuízos ao trânsito e à paisagem urbana, os veículos abandonados acabam gerando outros problemas para a cidade. Muitos são utilizados como esconderijos por usuários de drogas, servem de abrigo para pessoas em situação de vulnerabilidade, em alguns casos até como local para encontros íntimos, isso mesmo, encontros amorosos. Sem contar que permanecem ocupando vagas de estacionamento por semanas ou meses, reduzindo a rotatividade e prejudicando moradores, comerciantes e motoristas que precisam utilizar esses espaços diariamente.
De forma significativa, um veículo abandonado costuma acumular lixo ao redor, é abrigo de animais peçonhentos, de escorpiões, de ratos, de baratas. Quando chove, a água se acumula dentro e ao redor do veículo, criando até mosquitos da dengue. E tem também o fato da criminalidade. Não existe um dado estatístico que comprove essa relação direta, mas a CMTU já recebeu notificações relatando casos de veículos abandonados que foram usados como esconderijo para armazenar droga ligados ao tráfico e também como local de atividades sexuais. Isso configura um problema indireto de segurança pública, ainda que não haja um cruzamento formal desses dados. Além do que, esses veículos abandonados, eles estão ocupando vagas de veículos que poderiam estar ocupando esse espaço mais efetivamente. Eles estão prejudicando a rotatividade do estacionamento e afetando a comunidade como um todo, né?
Somente quando não há manifestação ou regularização é que a CMTU realiza o recolhimento do veículo ao pátio, sempre seguindo o que determina a legislação de trânsito. Os proprietários dos veículos removidos ainda podem recuperar o automóvel. Luciano Vasconcelos explicou que, para isso, devem comparecer ao pátio municipal, regularizar a documentação e quitar os débitos existentes, como, por exemplo, taxas de remoção e de permanência.
Ele não tem multa. Ele tem o valor das custas do guinchamento e das diárias de cada veículo, e que é tabelado lá no pátio.
Para o Paiquerê Rádio Opinião, Sérgio Ribeiro.
Valeu, obrigado, Sérgio. 11:56.
Pois é, como lembrado pela CMTU, né? Primeiramente há uma notificação, né? Um comunicado, e logo após isso há então essa atitude da CMTU de remoção do veículo. E aqui, lógico, né? Nós temos aí nos bairros, em vários lugares, um veículo ou outro, né? Uma pessoa está aí em processo de reforma, aí passou muito tempo, não conseguiu reformar o veículo, não conseguiu arrumar, deixou na frente de casa e tal. Não é sobre este caso, é principalmente sobre locais que já consertam, tem vários veículos abandonados e vão aglomerando isso, e tem em todas as partes da cidade, né?
Muito bem, valeu, um abraço.
Valeu, JB, finalizamos, um abraço, até daqui a pouquinho, 1 da tarde.
Valeu, terminamos aqui o nosso Paiquerê Rádio Opinião, vamos entrar no esporte e depois de um longo
tenebroso inverno.
Até tossi. De um longo e tenebroso inverno, Jota Matheus tá aí. Tudo bem, seu Matheus?
Opa, tudo bem, JB. Felizmente, né? Graças a Deus, passou. A gente espera que a rouquidão não volte, aquela história toda. Na verdade, eu economizei grito ontem na desclassificação do Brasil. Mas não é assim que eu queria, não. Vibrei agora com o Tubarão, sofri com a seleção, como todo mundo, né?
Agora, eu não sei você, como foi, e o ouvinte que está nos acompanhando. Você sabe o que eu descobri? Que eu estava preparado para a desclassificação. Olha que gozado. Tanto é que na abertura da mesa redonda, o Rodrigo tá animado, JB. Falei, olha, o termo não é animado. Eu estou esperançoso. Eu acho que pode passar, mas estou preocupado. Quando ia começar o jogo, ele pediu opinião do placar de todo mundo. Eu falei, eu gostaria de dar o placar. Não, dá. Eu dei 0-0, prorrogação e pênalti. Mas veja, terminou, claro, chateado, acabou, peguei o carro, vim para casa, vim comer uma fruta, ver comentários, o jogo da Inglaterra com o México tinha sido retardado, tô aí, Matheus, foi como se o Londrina tivesse perdido uma partida. E nós já tivemos casos, né, Matheus? Meu Deus, cada derrota, mesmo 7-1, foi uma coisa, parecia que você tinha perdido um parente, uma pessoa querida, não é? Tanto de para baixo você tá. Mas eu acho que nós nos acostumamos, infelizmente, viu, Matheus?
Pois é, é uma realidade. Eu também achava que a seleção poderia ganhar, como de fato poderia ter vencido,
claro,
o jogo e tal.
Claro.
Mas por estar crescendo na hora certa, aquela história toda, agora é complicado, né, rapaz? Até chegou o momento, mais uma vez, da decepção, mas não foi uma decepção tão sangrando tanto como em outras oportunidades, porque a gente confiava desconfiando.
Exatamente, sabe por quê? Você vê outras seleções e nós não temos, primeiro não temos um cracaço. O que a gente tinha está completamente fora de forma. Então é mais complicado. Olha, quem viu Inglaterra e México, que jogo! E esse Bellingham? Você é um volante, você é o maior volante que eu acho que eu já vi jogar na minha vida. É uma coisa impressionante, além do Kane. Então, todas as seleções têm um cracaço, jogadores que você pode confiar cegamente. Nós não temos ainda, né, Matheus?
Não temos, não temos. Quem poderia ser, não foi. O caso do Neymar é um caso ímpar, já contestado, claro, claro. Aquela história toda, já é um cara vencido, mas daqui a 4 anos vamos pensar de novo na tentativa do Hexa, né?
É verdade, mas eu acho que antes do Hexa, tentativa de se recuperar, porque eu acho, claro, vamos ter aí gente nova, quem sabe, Estevão, né, Hendrick, o próprio, alguns jogadores novos ainda vão, mas nós vamos ter que, tomara de aparecer jogadores fora aí da curva, não é?
Exato.
E o Tubarão, que beleza, hein, Matheus?
Ô, rapaz, você sabe que eu perdi a conta sábado, né? Tava assistindo o jogo, acompanhando a equipe total, vendo o jogo, aquela história. 1, 2, dali a pouco, 3, 4, 5. Olha, tive que me beliscar, viu?
Que bom. E vamos ver, e o próximo é em Belo Horizonte.
É.
Mas vocês vão falar muito vamos sobre lá. Isso. Valeu. Bom programa, Matheus. Um abraço pra você e toda a equipe.
Obrigado, JB. Boa tarde pra você, uma boa semana e um abraço.
Entupiu, Rotercano desentupidora. 3326-3800
Entupiu? Rotercano. Siga Paiquerê 91,7 no Instagram, @Paiquerê917. Tudo sobre todos os esportes. Bate-bola.
Paiquerê.
O grande encontro da equipe total.
Jota Matheus.
Com a Paiquerê, meio-dia e 2 em Londrina. Chegamos no bate-bola desta segunda-feira com esses destaques. Tubarão goleia e deixa a zona de rebaixamento. Londrina perde jogadores importantes para a sequência da temporada. Novo Horizontino dorme na liderança da Série B. Ancelotti muda esquema e Brasil dá adeus à Copa do Mundo. Noruega vai pegar a Inglaterra nas quartas de final. Maringá entra no G8 da Série C. Cianorte dá passo importante na quarta divisão. E Charles Leclerc vence e Portoleto pontua no GP da Inglaterra. Assistência técnica Luciano Magalhães, na central Thiago Sabal, coordenação e redação de Fábio Fernandes, comando de JB Faria, no ar o Bate-Bola da Paiquerê.
Bate-Bola, o grande encontro da equipe total.
Gol!
A maior festa do futebol.
Londrina, São Paulo, Marcelinho tá montando grande contra-ataque, grande lançamento na frente. Atenção pro Teres, é só rolar para o Bruno Santos. Ele apala o goleiro, vem golaço!
Celeste!
River se jogou no ataque, deu uma bola para o Londrina, Iago Teles arranca com fogo no corpo, com energia para o meio da gramada, coloca no chão, era só rolar para o Bruno Santos, aí ele é letal, aí ele é fatal, aí ele registra de novo seu nome no jogo, aí ele vai fazendo história, ele tem o DNA do gol preso no seu corpo, ele não negocia com o zagueiro, ele é diferenciado, o gol fica enorme pra ele, de frente pra ele, pro Fundragante, ouço o Bechandê cantando de novo, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, todo mundo correndo para abraçar aquele moço no Bechandê, é festa azul na Paiquerê, e agora Vitor Caetano, diga da rede, confere o placar, futebol sem gol não é futebol.
Meio-dia e 5 em Londrina. Começamos em alto estilo o nosso bate-bola desta segunda-feira, dia 6 de julho de 2026, na emoção do Vanderlei Rodrigues, na goleada do Londrina sobre o CRB de Maceió pelo placar de 5 a 0. Se belisque, foi 5 a 0 mesmo. Sábado, Londrina e CRB. O técnico do Londrina tá dando um jeito no time, Micali tá acertando o tubarão e a torcida viu o Londrina sair no fim de semana da zona de rebaixamento, engataram a primeira para recuperação no Campeonato Brasileiro da Série B. Grande cobertura da equipe total, o Londrina será um dos destaques. Se a alegria marcou presença sábado, a tristeza foi geral no domingo pela queda do Brasil em mais uma Copa do Mundo. O Brasil perdeu para Noruega por 2 a 0, está fora da sequência do Mundial. Pensando onde vai almoçar, venha para Churrascaria Nativas, que tem o melhor e mais completo buffet da região, com comida japonesa, frutos do mar, salmão, queijos, saladas, uma ampla variedade de cortes e carnes nobres, delícias de dar água na boca, como aquela picanha no ponto perfeito, bife ancho e chouriça ao gorgonzola, contra filé com queijo, carnes assadas na parrilha argentina, elas são muito mais suculentas, mignon com catupiry e alho e muito mais. O diesel completo o buffet executivo por apenas R$ 59,90. Churrascaria Nativas tem estacionamento amplo, coberto, gratuito, Tiradentes 1515. Hoje, pelo jeito, o tempo vai ser super apertado, vamos falar principalmente do Tubarão, vamos falar da seleção. Se for repetir todos os gols de sábado, vamos até o programa do Godoy à tarde. Não é isso, Reinaldo Furlan? Boa tarde, traga o seu destaque.
Boa tarde, Matheus, grande abraço para você, muito boa tarde ao amigo que está conosco, né? Aqui no nosso bate-bola, pois é, né, Matheus, momento excepcional, né? Do Londrina, melhor momento dentro da competição, dentro da Série B, em 4 jogos, em 12 pontos disputados, 10 pontos conquistados, né? E mais, 3 vitórias consecutivas dentro de casa e o Londrina agora tem também o artilheiro isolado da Série B, o centroavante Bruno Santos. No sábado, o time, com a repetição de formação dos últimos compromissos, teve certa dificuldade, mas também, né, mandou no jogo na maior parte da partida e fez um resultado simplesmente espetacular. É, numericamente, a maior goleada do campeonato até aqui, 5 a 0 do Londrina sobre o CRB, com destaque para o Bruno Santos, que se transformou no artilheiro isolado da competição, marcou 2 vezes, Lucas Marques também marcou dele, e o primeiro gol do Gilberto, né? Que se emocionou bastante no final da partida quando fez o gol, por todo o histórico dele, né? De centroavante e artilheiro, não estava conseguindo performar aqui no Londrina, estava enfrentando algumas lesões e para ele foi um jogo muito especial. Partido que também marcou a despedida de 2 jogadores considerados titulares, Iago Teles indo para o Japão, André Luiz Volante indo para o Vietnã. Londrina já pode registrar os seus primeiros reforços, Arthur, lateral esquerdo, Raí Nascimento, atacante, Nino Paraíba, lateral direito, e o Tarek Volante, que está se transferindo da Ponte Preta para o Londrina. E vem mais gente aí nos próximos dias, Matheus.
Legal que o embalo continue, que o Tubarão continue subindo na tabela, melhorando a sua condição. Matheus Camargo, tem muita coisa para falar hoje, Tubarão, seleção, antes de mais nada, você deu show na apresentação do Bate-Bola. Boa tarde, amigo, boa semana.
Valeu, valeu, Matheus, seja bem-vindo de volta no nosso comando, é isso, né? O sábado de muita alegria, felicidade, entusiasmo com o Tubarão, 5-0 espetacular, lavando a alma do torcedor, mais um jogo em que o Londrina mostrou que em casa consegue seus pontos que podem salvá-lo na Série B do Campeonato Brasileiro, passou por cima do CRB sem dó nem piedade, especialmente no segundo tempo, grandes modificações, grandes alterações, grandes decisões tomadas pelo Rogério Micali, grandes atuações de vários jogadores também, uma grande vitória do Londrina realmente, que deixa o torcedor com a esperança renovada na Série B, né? Fora da zona do rebaixamento, passou o Ceará, mesmo que haja um vencedor hoje entre Botafogo e Avaí, se for o Botafogo, Londrina vai seguir fora da zona do rebaixamento, isso é importantíssimo. E ontem a tristeza, né? De uma eliminação, que a gente vai falar mais já, claro, não vou me aprofundar agora, mas tem dois pontos essa eliminação da seleção brasileira ontem. A primeira, a decisão tomada de como enfrentar a Noruega pelo Carlo Ancelotti, e depois de tomada a decisão em que o Brasil entra entregando posse para a Noruega, a decisão de mudar tudo com duas alterações que, para mim, colocam a seleção por água abaixo. E quando você tem pela frente um obstinado, né, um cara que é um psicopata do gol, você cuida dele os 90, porque senão ele vai te punir. E a gente vai falar já sobre isso, Matheus.
Tá legal, Matheus Camargo. Agora aquele toque do Fiore Luiz. Ô, Fiore Luiz, boa tarde, boa semana.
Opa, bom retorno, Jota Matheus. Boa semana para você também. Bom, 5-0, mas vai fazer. O Londrina saiu do sério, cara, né? Agora, o Bruno chega a 16 jogos com 11 gols, deve ter no mínimo uns 15 clubes, vários da Série A, de olho nesse atacante nosso aí. Em 4 jogos, 3 vitórias, 1 empate, 3 jogos no VGD, 3 vitórias. O Londrina saiu da zona de rebaixamento e ele só pode perder uma posição do 15º para 16º se o Botafogo ganhar do Avaí hoje, né? Parabéns aí, olha, o que o Micali operou um milagre aí no time do Tubarão. Se você me permite, Jota Matheus, tem que fazer um agradecimento.
Opa!
Porque aquele pessoal todo lá ouve o nosso Bate-Bola. Eu tive na entrega de troféu e medalhas da 4ª edição do Grupo Resenha. Lindo, familiar, depois do jogo teve churrasco. 4º lugar, os Galácticos do capitão Sandro, 3º, Barcelona do capitão Edson Donaire, 2º, Chelsea do Pastor, e campeão nos pênaltis, o Juventus do Serginho. O destaque foi o Marcelo da Juventus, gol mais bonito do Sandro, artilheiro Gilmar, goleiros menos vazados Cirineu e João. E eu conversei bastante com o Brandão, o velho Brandão, rapaz, que tá jogando bola ainda, daquele ataque Xaxá, Garcia, Brandão e Nenê. E também conversei bastante com o Valdimelo. Um abraço pro Betão, pro Bocão, pro Edson Brito, pro Gilson, pro Edson Donaire. Gente que ouve o Bate-Bola, foi uma festa bonita, tive lá sábado com a minha filha, com meu neto e o André Fiore respondeu pelo sistema de som.
Beleza, Fiore, parabéns. E olha, é muito agradável, né, reencontrar esse povo do futebol do Londrina, no caso do Val, no caso do Brandão, e os amigos que promovem esse tipo de festa do futebol. Fabinho Fernandes, boa tarde para você. Aliás, Vanderlei Rodrigues primeiro. Eu pensei que o Vanderlei estivesse com a garganta amortecida. Aliás, Vanderlei, agradeço aí, porque você, o que você tem gritado, vibrado, falado, e a sua garganta tá inteirona, cara. Parabéns, que Deus a conserve assim. Boa tarde, Vanderlei.
Boa tarde, Matheus. Um abraço para você, amigo. Bom retorno aqui à bancada do Bate-Bola. Rapaz do céu, bom sono, viu, Matheus? Isso é o grande segredo, viu? E é uma fono de vez em quando, viu, Matheus?
Como é que é?
Bom sono e fono.
Ah, que bom.
E muita água. São
muita
segredos.
Água, exatamente.
Não é verdade?
É a receita para
apresentar. É a receita.
E eu tenho uma vantagem também, a sua garganta é mais nova do que a minha, mais nova que a do JB, então tá mais conservada.
E volta e meia, do cunhaquinho, né?
Bom, o Fiore Luiz, eu vou dizer uma coisa para você, nesse meu período, né, de coisa, até café com conhaque, viu?
Tá bom. Vanderlei, parabéns, viu, cara? Pelo amor de Deus, hein? Você mata o povo.
Aliás, eu até brinquei, Matheus, no final da transmissão, falei, hoje o Fiore quebrou o rádio, mandou o rádio na parede, não tem dúvida quanto a isso, depois desse 5 a 0. Antes de sair do meu destaque, deixa eu reforçar um abraço aqui também. Ontem estive no encontro com meu amigo Hermes e também com o Edson e Hudson, não é a dupla sertaneja não, mas é o nome dele, Edson e Hudson, é que todos os dias acompanham esses amigos, o nosso querido programa Bate Bola. Bom, Matheus, parabéns ao Rogério Micali, né? Que ele conseguiu mudar a forma desse time jogar. Rogério Micali tá buscando dentro desse elenco coisas que ninguém mais enxergava. Exemplo, Paulinho Mocelin, que logo que ele entra, ele gera uma jogada, ele produz uma jogada e dá um processo de um contra-ataque absurdo do Londrina Esporte Clube. Outro dia ele já fez isso, entregando para o Bruno Santos. É que o Bruno Santos é muito bom também, né? Ele se posiciona de uma forma espetacular para receber qualquer tipo de cruzamento, bola no chão. Então, o Micali está de parabéns, ele acerta a zaga, Lacerdo que está jogando é uma enormidade, Heron virou lateral da esquerda do Londrina e ele encontrou uma maneira de jogar e enxerga demais. Eu até no final do primeiro tempo eu falei, vou votar no Castro, vou votar no Danielzinho, e é exatamente essa fala que ele usa no final do jogo, na coletiva, dizendo que no primeiro tempo o que ele enxergou foi essa saída de bola do meio dos dois volantes, do volante ou do meia, e por isso que ele fez essa mudança e deu toda essa reviravolta no placar da partida. E quanto à seleção brasileira, a gente disse, todo mundo falou, não deixa a bola chegar no cara, o cara é 4x4, ele é um gigante, o que aparecer na frente dele vai passar por cima, e não deu outra, de 3 vezes a bola no pé dele, 2 na rede, Matheus.
Tá certo, bem lembrado, Vanderlei. Agora 12:15 em Londrina, torcedor amigo, a Tetecão está há mais de 20 anos cuidando do seu melhor amigo. Ações, remédios, petiscos, brinquedos e acessórios para o seu pet. A Tetecão conta também com o Centro de Estética Animal. Qualidade, tradição e carinho em um só lugar. É na Tetecão, na Avenida Jamil Scaff, 1180, e também na Robert Koch, 530. Marque o telefone, 3336-7928. Agora sim, você é Fabinho Fernandes, boa tarde.
Oi, boa tarde, Matheus, um abraço aos amigos do Bate Bola. Matheus, pelo Campeonato Paranaense de Basquete Feminino Adulto, a Associação Pé Vermelho de Esportes entrou em quadra no último sábado lá na cidade de Maringá e perdeu para a equipe lá da cidade Canção por 71-32. As duas equipes voltam a se enfrentar hoje às 19h30 no ginásio do Jardim Bandeirantes aqui em Londrina. Até agora em 4 jogos, a equipe londrinense tem 1 vitória e 3 derrotas no Campeonato Paranaense de Basquete Feminino Adulto. Já pelo Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino categoria sub-17, o Londrina Tissur Bratak fez sábado sua despedida da competição. Sábado perdeu para o Grêmio lá em Eldorado do Sul, no Rio Grande do Sul, por 5-1. O Vasco da Gama se classificou no Grupo B. A equipe londrinense está eliminada da competição, Matheus.
Tá feito, Fabinho, 12:17, Elite Com Contabilidade, um nome forte para empresas fortes, a única maneira de fazer um ótimo trabalho é amar o que você faz. E amamos atender a sua empresa da melhor forma e buscar os melhores resultados. Enfrente os desafios com determinação, saia mais forte do outro lado, conte com a nossa ajuda. Já, já, tudo sobre o Tubarão. Agora, um toque da seleção. O sonho acabou, foi interrompido. E aí, Matheus Camargo?
Acabou. A seleção brasileira cai para a Noruega e aí a gente pode falar de ciclo, né? O ciclo foi completamente acidentado, tudo isso. Realmente, o Carlo Ancelotti chega a 1 ano da Copa do Mundo. Agora, eu acho que a eliminação do Brasil passa muito pelo jogo em si ontem, né? E o jogo contra a Noruega, ele tinha tudo para ser mais fácil do que foi contra o Japão. O time da Noruega, ele não é tão organizado quanto o do Japão. A seleção da Noruega tinha aspectos negativos muito bem pontuados, né? Seus laterais não fecham muito bem setor. O Brasil poderia ter utilizado isso, pesado o fundo, né? Colocado mais jogadores ali naquele fundo. E aí eu acho que a derrota brasileira, ela começa primeiro quando o Carlo Ancelotti toma a decisão de entregar a posse para a Noruega, né? O Brasil termina o jogo de ontem com 34% de posse de bola. E desde que há registros históricos, né, isso é desde 66, o Brasil nunca na história de qualquer jogo de futebol teve menos de 40% de posse de bola, em nenhum jogo, e o Brasil teve 34% contra a Noruega por uma decisão do Carlo Ancelotti, que na minha visão foi errada. Mas, dentro de uma decisão que para mim é equivocada e que não precisava ter sido assim, até porque os pontos negativos da Noruega eram muito bem pontuados, o Brasil ainda constrói, né? O pênalti na roubada de bola, o Matheus Cunha sofre o pênalti, o Brasil ainda tem duas ou três oportunidades no primeiro tempo, constrói jogo dessa maneira, mas o Brasil quando entrega 70% de posse quase arredondando pra Noruega, ele faz uma marcação completamente passiva, e a Noruega se defende com a bola. A Noruega não é uma equipe que ela vai te pressionar lá em cima, né? Ela vai manter a posse, o Odegaard com a camisa 10 vai circular com a bola a todo momento. O Odegaard teve mais de 140 ações com bola, né? É uma enormidade, impressionante. E aí o segundo tempo, quando o Brasil tá nessa toada ainda de entregar a posse, tentar o contra-ataque, o Carlo Ancelotti toma a decisão de colocar o Endrick. Naquele momento eu até questionei, porque eu não tiraria o Matheus Cunha, mas quando ele coloca o Endrick, o Brasil constrói a jogada, né? Que é a jogada do gol, né? O passe do Vinícius. Eu nem cheguei no pênalti, né? A gente acha que vai falar do pênalti já, mas a bola do Vinícius pro Endrick é uma coisa, uma enormidade, era a bola do gol, a bola do jogo, e o Endrick perde. E aí é uma contenção, faço um parênteses, né? O Endrick não pode perder aquele gol. Não interessa se ele tem 19 anos, se ele tem 12, se ele tem 15, né? O Mbappé tava ganhando Copa com 18, o Yamal tava ganhando a Copa com 17. O Endrick tem que dar o tapa pra direita e abrir o gol. Né? Porque o mundo pediu o Endrick, o Brasil pediu o Endrick, fez um esforço colossal, porque o Endrick tem que jogar, porque o Endrick não pode perder aquele gol, ponto, ok. Mas ele deu profundidade para a seleção brasileira naquele momento, e o Ancelotti, dentro desse estilo de jogo que ele escolheu para a seleção brasileira, encontrou ali uma peça a mais, que é dar essa profundidade. Só que 5 minutos depois, e aí vem para mim o erro do Ancelotti na Copa do Mundo, para acomodar o Neymar no jogo, ele tira, né, o Rayan e o Martinelli, que faziam essa pressão, que ajudavam nessa pressão, né? Quando o Brasil entrega a posse, ele tem que fazer a pressão, ele tira o Rayan e o Martinelli. Quando ele tira o Rayan e o Martinelli e coloca o Neymar e o Danilo Santos, acabou o jogo da seleção brasileira, porque ele não consegue mais fazer pressão, ele não tem mais força para fazer pressão, a Noruega sustenta a posse, o Odegaard domina o meio-campo do Brasil, e aí, amigo, você começa a dar espaço pro Haaland, porque você não tem a marcação em cima, a marcação chega sempre frouxa e atrasada. Quando a marcação chega frouxa e atrasada, a bola vai chegar no seu centroavante adversário. E quando o centroavante adversário é o Haaland, e quando você não tem um ponteiro marcando o lado direito, porque ele tem que deslocar o Endrick pro lado direito, o Endrick não consegue dobrar a marcação com o Danilo. Danilo já tá, a gente sabe muito bem, velho, o Endrick não tem nenhum cacuete de marcar pra dobrar lateral, o Sheldon faz a jogada, e aí o Haaland é um psicopata. E aí ele faz o gol. O jogo acabou ali. Pra mim, o Carlo Ancelotti, que acho que fez um trabalho de encontrar o time em vários momentos. Ontem ele errou do início ao fim da eliminação do Brasil.
Eu quero fazer uma pergunta antes de você, Reinaldo. Se o Brasil faz o gol de pênalti,
muda
a
tudo.
A situação seria diferente?
Sim, opa.
Certamente,
claro.
Né? Certamente.
Certamente. A história do jogo é outra.
Então, eu penso o seguinte: primeiro ponto, no contexto geral, eu não esperava que a seleção fosse surpreender a ponto de brigar pelo título. Eu só imaginava que ela fosse avançar um pouquinho mais, né? Por quê? Porque nós sabemos, né? Se a gente olhar friamente para esse ciclo, foi totalmente tumultuado, né? A nossa seleção, ela foi se arrumando dentro da disputa da Copa do Mundo. E aí ontem foi a gota d'água de toda a preocupação que o Ancelotti tinha em relação ao time. O Brasil jogou no contra-ataque. Ele teve. Foi uma humildade que nos envergonha, porque a gente não está acostumado com isso, né? Ontem, nitidamente, o Ancelotti ele reconheceu: olha, eu não vou lá para cima porque eu vou dar espaço pro Haaland. O Haaland vai me matar na primeira bola que sobrar para ele. Então eu vou dar a bola para a seleção da Noruega, que é um time fraco, tecnicamente falando, né? Com uma ou duas exceções, talvez, né? O Odegaard e o centroavante, o Haaland. E ele deu a bola para a seleção da Noruega. Só que, dentro da frieza dele, a seleção teve as suas oportunidades. Teve pênalti, muito mal batido, por um dos melhores jogadores da seleção, né? Que é o Bruno. E depois, o gol que o menino perde. O Endrick é uma jogada de puro contra-ataque. O Brasil rouba a bola no seu campo de defesa e vai pro contra-ataque, que era a tática escolhida pelo treinador. Ah, mas o Ancelotti poderia fazer diferente? Eu acho que ele reconheceu: olha, eu não vou jogar lá na frente, porque o meu time não está pronto, meu time não é o time ideal, eu vou arriscar no contra-ataque. E aí, eu acho que o grande problema da seleção brasileira no jogo foi justamente a hora que entra o senhor Neymar. Porque a entrada do Neymar acaba com toda a postura tática da equipe. Ele não dava combate, né, se arrastando em campo, e ainda pela entrada dele vai o menino Endrick lá na ponta direita, acaba o Endrick no jogo e acaba o poder de marcação. O gol de cabeça do Haaland, muito bonito aliás, né, que ele ataca a bola, se a gente prestar atenção, o Endrick toma uma finta de infantil, né, porque também não é a dele de fazer a marcação. Fazer o quê? Agora é aproveitar o ciclo correto de 4 anos fazendo um trabalho de verdade.
Agora, quando esse ex-cruzamento ele sai, tava lá o Danilo, que é reserva no Flamengo, e aí eu coloco na conta do Ancelotti, que foi o primeiro a ser convocado para a seleção brasileira. A gente sabia que não tinha condições nenhuma de estar ali, mas e aí a pergunta que eu faço também: qual seria o outro cara para a posição? Porque a gente está vendo nessa Copa do Mundo e times que se classificaram improvisando, né? Zagueiro para lateral, mas tinha uma dobra de marcação. Todo mundo sabia que não poderia colocar a bola no Haaland, que ele é 4x4, ele ia atropelar qualquer um daqueles zagueiros que estava na zaga do Brasil. Agora, cara, é difícil você falar, né? Numa tomada de tempo daquela ali de frente pro goleiro. A gente já viu tanta gente perder, né? Numa tomada de decisão. Ele acho que tentou tirar do goleiro, mas o certo era meter um drible ou dar uma cavadinha lá no Bruno Santos. Agora sim, eu digo mesmo que aconteceu com o Londrino, fazendo um paralelo. Se o Bruno Santos perde o pênalti sábado no VGD, a história também poderia ser o que aconteceu com o Brasil ontem, Matheus.
Tá certo. E daí, Fiore? O que é que você fala sobre o jogo que tirou o Brasil da Copa?
Não vou falar nada. Tudo já foi falado pelo Vanderlei, pelo Reinaldo, pelo Matheus Camargo. Sabe, o Brasil não tem talentos. Aliás, tem um, né, que é o Vini. Não tem protagonista. Não tem, nós não temos mal. Olha, os craques brasileiros pararam lá em 2002. Não tem, não adianta insistir, né? O problema não é treinador, é jogador. Nós não fabricamos mais super craques pro Brasil. Então, não quero nem falar. A verdade é que o preço da carne tá alto, a batata tá cara, o leite tá caro. E como pagador de imposto, eu tenho que tocar a vida, e vocês também. Então vamos em frente, tá? Porque a seleção não vai pagar nossos boletos, não.
Tá bom. Ô, Matheus.
Oi?
Tem uma falinha do Carlo Ancelotti. Vamos rapidamente ouvir o que ele falou depois do jogo, até para seguir debatendo rapidamente aqui, o Ancelotti.
É óbvio que estamos todos profundamente tristes, porque eu acho que o equipe até agora fez... Não um mundial espetacular, mas um bom mundial. E eu acho que também no jogo de hoje se podia merecer ganhar o jogo. E quando passa um momento assim, tu tem que pensar que uma derrota é o começo de uma nova aventura, de uma nova temporada. Temos que seguir trabalhando, melhorando, encontrar novas ideias. Eu creio que não é a fim, é um princípio do novo ciclo, esta derrota.
Professor, no livro O Sonho, o senhor diz que na eliminação mais doída na Champions League, que foi do La Coruña, o senhor se questiona: será que eu subestimei o meu adversário? Aqui, será que o senhor superestimou a chance de o Brasil, em um ano só de trabalho, e ter 35% de posse de bola foi um plano?
Eu acho que o Brasil, com esta plantilha, podia competir até o final dessa Copa do Mundo. Também no jogo de hoje me pareceu um jogo que a equipe tinha controlado, tivemos oportunidades. Era muito mais complicado fazer pressão alta, porque o jogo, a Noruega metia muitos jogadores atrás, baixava muito o Odegaard, então fazer uma pressão muito alta era um risco para a velocidade de Haaland em l'uno contra uno. Eu posso dizer o que vamos fazer nós, que é seguir trabalhando para esta seleção, tentando de melhorar, tentando de buscar novas ideias. É o mesmo que hemos feito neste ano. Eu acho que o trabalho foi bom. O futebol é assim, o deporte é assim. Às vezes tu tem que manejar a tristeza de uma derrota. Estou bastante acostumado a isso. Vamos a manejar esta derrota com o novo impulso no trabalho e na avaliação dos jogadores.
Aí o Carlo Ancelotti falando sobre o trabalho, sobre manejar a tristeza. Uma coisa que acontece do Carlo Ancelotti, especialmente nessa última jornada, é o Carlo Ancelotti ouviu demais o externo e viu pouco o que o campo estava pedindo. Eu acho que ontem ele, não só ontem, havia desde o começo da Copa um clamor popular por Endrick Neymar. E eu entendo o clamor popular, porque o Endrick...
Mas o Endrick perde o gol.
Então, o Endrick é um magnético, né?
Imagina se o Endrick faz o gol.
Sim,
a gente estaria falando o quê?
Exatamente.
Nossa, olha, o Ancelotti viu lá. Porque a entrada do Endrick, assim, errar, acertar, faz parte, né? De repente, o Zico perdeu o pênalti em Copa do Mundo. Mas, assim, a entrada do Endrick, eu nem vou olhar pro Endrick... Porque